Olá, jovens! Está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, a newsletter de tech business que tem as piores experiências da época da internet discada. Eu sou o editor do Briefão, Renato Mota, e ao meu lado virtual, como sempre, é nosso querido Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí, Marcelo, como vai?
Opa, vou bem. Espero que todo mundo esteja bem também. Só agradecer o prazer de estar mais uma vez nessa rodada, essa mesa redonda aqui de conversas boas sobre tech business. Vambora!
Vamos que no programa de hoje a gente vai fazer uma homenagem, prestar uma homenagem a um velho conhecido nosso aí que nos acompanhou por quase 30 anos, né? O recém-falecido Internet Explorer, né? O já saudoso para muitos e não tão saudoso para muitos outros, mais ainda. E ainda hoje vai ter a Amazon passando perrengue aí para contratar novo pessoal, a Kate Bush ficando mais rica do que nunca, a Meta prometendo que vai ser menos preconceituosa e o perigo das explosões solares. Então vem com a gente aí depois da vinheta. Pois é, na abertura aí eu brinquei falando que o Internet Explorer é um velho conhecido nosso, mas a verdade é que nos últimos anos, né, a gente estava bem afastado, né? Estávamos afastados aí um dos outros. Já que no seu auge, aí, em 2003, o navegador era usado por 95% da base dos usuários da web, né? E as estimativas para a participação do mercado do Internet Explorer agora em 2022 são de cerca de 0,38% em todas as plataformas, né, de acordo com o StatCounter, né? O que colocaria o navegador em décimo lugar aí, né? Nas vésperas do seu falecimento. Em PCs tradicionais, né, em desktops, né, a plataforma que ele tem mais participação ocupa o sexto lugar, né, com 1,75% depois do Opera. Né. Mas a queda do Internet Explorer começou em 2004, né, com o lançamento do Firefox, e foi acelerada a partir de 2008 com a chegada do Chrome, né, além da crescente popularidade de sistemas operacionais móveis, né, como Android e iOS, que não suportam o Internet Explorer. Né, ou seja, conforme as pessoas iam usando mais e mais seus smartphones, né? E como não tinha aí uma versão do Internet Explorer muito boa para Android nem para iOS, muito menos para iOS, a queda, a participação de mercado do Internet Explorer foi caindo bastante, aí, vertiginosamente, né? Até que 17 de março de 2015, a Microsoft anunciou que o Microsoft Edge, né, substituiria o Internet Explorer como navegador padrão para certas versões do Windows 10, né? Isso fez do Internet Explorer 11, a versão final do navegador.
Vamos fazer uma viagem no tempo aí, porque o Internet Explorer foi lançado lá em 1995 e tornou-se o padrão global depois de vencer o Netscape Navigator, que foi o primeiro navegador comercial para a então nascente World Wide Web, que foi lançado no ano anterior, né, em 94. O browser vinha pré-instalado em computadores Windows por quase duas décadas, e assim como o Windows XP, o Internet Explorer tornou-se então um dos pilares da Microsoft. Bom, por causa desse domínio absoluto e por tantos anos, existem versões do Internet Explorer para outros sistemas operacionais. E se prepare aí que vem uma lista de versões pela frente. Incluindo uma versão do Xbox 360 chamada Internet Explorer para Xbox e para plataformas que a Microsoft não suporta mais, que são Internet Explorer para Mac, Internet Explorer para Unix, Solaris e HP UX, além de uma versão móvel chamada Pocket Internet Explorer, que foi renomeada depois para Internet Explorer Mobile, feita para o Windows CE, Windows Phone, e também uma baseada no Internet Explorer 7, para Windows Phone 7. A Microsoft encerrou o suporte ao Internet Explorer em 15 de junho de 2022, ou seja, há pouco tempo atrás. Mas acontece que o fantasma do IE ainda vai nos assombrar por algum tempo. Isso porque parte do código permanece no Windows 10 LTSC e no Windows Server 2019, principalmente para fins corporativos. Para sistemas que ainda dependem do navegador para funcionar, a alternativa é um modo de compatibilidade com o Edge, que a Microsoft se comprometeu a oferecer suporte até 2029.
E por que que ainda vai ter muito Internet Explorer ainda pela frente? Porque com mais de 20 anos de mercado, né, o IE, ele foi usado para muitas coisas além da navegação na web, né? Ainda existem aplicativos corporativos que são vinculados a ele e geralmente executam scripts mais antigos e personalizados no site ou tem aplicações que podem exigir scripts mais antigos, né? E que os responsáveis, né, as pessoas que administram o sistema dessas empresas, não investiram em atualizá-los para o HTML5, para o Edge ou para outros navegadores mais modernos, né? Essa dependência ainda pode ser explorada por hackers no futuro, né? Já que o Internet Explorer era famoso, né, por ser um navegador aí bastante vulnerável, né? De acordo com especialistas em segurança, o Internet Explorer ainda hoje é uma superfície de ataque madura para entrada inicial em máquinas que rodam o sistema Windows, né? Mesmo que o usuário não use o IE como navegador de internet. O principal alvo, nesse caso, é o mecanismo do navegador MS-HTML, que é particularmente vulnerável a ataques de arquivos maliciosos, né? Como, por exemplo, documentos do Office corrompidos aí que você recebe no seu e-mail e abre sem ler e acaba comprometendo aí o seu sistema. Acontece que a Microsoft manteve esse mecanismo MS-HTML, né, também conhecido como Trident, do IE, como parte do Windows 11, né, permitindo que algumas dessas organizações que ainda rodam esses sistemas que dependem do Internet Explorer, executem eles enquanto fazem essa transição para o Edge. Isso pode significar que a morte do Internet Explorer não mudará imediatamente as tendências de ataque que já estão em movimento.
No dia a dia, provavelmente você não conhece alguém que use o Internet Explorer há anos. Eu, por exemplo, não conheço. Mas, por incrível que pareça, o mesmo não pode ser tido por algumas organizações. Olha só, matérias da Nikkei Asia e da Japan Times apontam, por exemplo, que quase 49% das 350 empresas japonesas pesquisadas ainda estão usando o Internet Explorer. São sistemas que gerenciam o atendimento de funcionários, a liquidação de despesas e outras ferramentas internas. Em alguns casos, inclusive, as empresas não têm nem escolha a não ser a usar o Internet Explorer por causa dos sistemas dos clientes usados para lidar com os pedidos. Mais de 20% dos entrevistados não sabiam ou não descobriam como fazer a transição para outros navegadores após a aposentadoria do Internet Explorer. Agora, se isso está rolando no Japão, imaginem diversas repartições públicas e empresas espalhadas pelo Brasil, né? Essas organizações enfrentam o tipo de problemas de segurança associados a todas as outras tecnologias de software que não são mais suportadas, né? A execução do IE11 como aplicativo independente depois da data de término do suporte significa que, sim, vulnerabilidades anteriores desconhecidas, ou pior ainda, conhecidas, mas não corrigidas, elas podem ser exploradas daqui para frente. E o agravante é que o navegador teve um uso muito mais difundido, Renato.
E a Microsoft faz até esse alerta, assim, faz há muito tempo, já desde que anunciou que não ia dar mais suporte ao IE, que qualquer organização que ainda não tenha feito essa migração deve priorizar o abandono desses sistemas ligados ao Internet Explorer devido às implicações de segurança, né? O fim do suporte significa que novas vulnerabilidades não receberão patch de segurança se não atingirem um determinado limite de criticidade, né? E mesmo nesses casos que são raros, essas atualizações já estarão disponíveis para clientes que pagarem por atualizações de segurança estendida, né? Ou seja, um custo muito maior para as empresas do que simplesmente fazer essa migração ou ter feito já há muito tempo, que já deveria ter feito. De acordo com o Project Zero do Google, né, só no ano passado foram descobertas 4 vulnerabilidades no Internet Explorer, que é o maior número desde 2016. 3 delas visavam justamente o MS-HTML que a gente falou antes e foram exploradas por outros métodos além da web, né? Assim, ou seja, empresas que não estavam usando ele como navegador, que mesmo assim estavam vulneráveis a ataques. Mesmo assim, especialistas afirmam que o número contínuo de vulnerabilidades sendo descoberto no Internet Explorer não significa necessariamente que os invasores, de repente os hackers, intensificaram seu interesse, né, em atacar o falecido browser, né? É possível que, simplesmente porque é mais fácil hoje em dia encontrar brechas usando ferramentas mais recentes dentro da antiga base de códigos do Internet Explorer. E aí, Marcelo, você tem muitas lembranças aí do IE?
Eu tenho bastante lembranças e vou te falar que a maioria delas não é positiva, não. Mas o que eu queria pegar um gancho no que você falou, Renato, do alerta da Microsoft em relação a essas vulnerabilidades. Eu conversei com um especialista em fraude para entender como agem os criminosos, né? Então ele me disse que pelo menos no mercado financeiro, né, que é o setor de atuação dele, esses criminosos eles lançam ataques paralelos, né, e coordenados para buscar atingir várias empresas. E daí eles identificam as empresas que estão mais vulneráveis e aí por meio disso fazem os ataques, né? Então, por isso que é realmente importante que as empresas priorizem a segurança E não vacilem, né? Porque os prejuízos podem ser muito, muito sérios, como a gente sabe.
Ainda mais hoje em dia, com esse cenário, muitas empresas com trabalho híbrido, né? Muita gente trabalhando de casa, aí você está mais vulnerável ainda, que você está fora do ambiente de rede da empresa, que teoricamente é mais protegido. Então você está mais exposto ainda do que nunca, né? E ainda mais sobre, falando aí das lembranças nem tão boas do Internet Explorer, depois do anúncio aí também do fim do suporte da Microsoft, teve até um desenvolvedor na Coreia do Sul que mandou fazer uma lápide, gastou $330 numa lápide pro Internet Explorer, que eu gostei muito dessa homenagem, principalmente por causa do Epitaph, né, que colocou assim no túmulo, que tá escrito que ele foi um bom navegador para você poder baixar outros navegadores, né, que era o que acontecia com todo mundo, né, você pegava o Windows, instalava o Windows novo, você entrava no Internet Explorer só para ir lá e baixar o Chrome, baixar o Firefox, o Opera, ou qualquer outro navegador que não fosse ele.
Legal. Ó, já vou dar um spoiler aqui, que a minha recomendação de hoje tem a ver com Lapid, tem a ver com Epitaph, e você vai saber daqui a pouquinho qual é.
Então vamos aproveitar aí o gancho e vamos passar direto para as notas, e para variar, quem vai conversar com as notas é você.
Então vamos lá, que eu já estou pronto aqui, olha só. A Amazon está enfrentando dificuldades para contratar pessoas para trabalhar em seus armazéns nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa interna vazada pelo site Vox. Para driblar esse problema, a empresa pretende subir os salários e aumentar a automação dos armazéns, que, por sinal, já começou, né? E é o tema da newsletter de hoje, inclusive. Então, se você não leu, leia. Porém, uma série de mudanças radicais na forma como a empresa faz negócios e gerencia seus funcionários mudou significativamente o cronograma. De acordo com o documento, abre aspas, se continuarmos os negócios como de costume, a Amazon esgotará a oferta de mão de obra disponível na rede dos Estados Unidos até 2024, fecha aspas. Vale lembrar que o mercado de trabalho americano está super aquecido, né? E as empresas, muitas delas de tecnologia e do setor financeiro, estão encontrando dificuldades para identificar esses profissionais.
Uma camada ainda por cima disso aí é que a Amazon está enfrentando muito problema nos Estados Unidos com o sindicato, né? Os funcionários dela, principalmente os funcionários de armazém, estão se sindicalizando pelo país todo aí, e a Amazon está tentando lutar contra isso, fechar outros acordos, mas não está rolando, né? Então é com certeza um dificultador aí desses, que ela cita, né, dessas mudanças radicais na forma, essa sindicalização dos seus funcionários.
Exatamente. E para quem não se lembra, a gente chegou até a comentar sobre isso numa edição do podcast, e a gente deu a informação de que a Amazon tinha ultrapassado em fevereiro desse ano a marca de 1 milhão de funcionários trabalhando ali para a empresa somente nos Estados Unidos. Então é gente para caramba.
Exatamente. Então, assim, se ela dizer que vai esgotar a oferta de mão de obra até 2024, que é logo ali, né? A gente já está na metade de 22. Então é crítica, né, a situação aí da Amazon. Mudando de assunto, desde que a música Running Up That Hill, né, A Deal With God, do álbum Hounds of Love, da Kate Bush, voltou às paradas de sucesso, após entrar com louvor, diga-se passagem, na trilha sonora da série Stranger Things, as pessoas têm se feito uma pergunta, né? Quanto é que a Kate Bush está ganhando com isso? Desde maio, né, essa música atingiu o primeiro lugar das paradas britânicas, o quarto lugar da Billboard Hot 100, né, nos Estados Unidos, que foi uma posição que a Kate Bush jamais havia alcançado na carreira, lá nos anos 80, quando ela era mais ativa, e está em primeiro entre as músicas mais tocadas no Spotify, com cerca de 1 milhão de execuções diárias. E o melhor dessa história toda é que a Kate Bush, ela é a dona da empresa Noble & Bright, né, que é responsável por administrar todo o seu catálogo musical, inclusive o licenciamento, ou seja, a Kate não vai precisar repartir os ganhos dessa música com nenhuma gravadora e nenhuma editora. Segundo o site Music Business Worldwide, apenas nos streams do Spotify, Kate deve ter ganhado cerca de $200 mil, né, só no Spotify. Então você pega essa grana e soma com as reproduções em outros serviços de streaming, né, clipe no YouTube, e ainda mais por cima disso ainda o valor de licenciamento da Netflix, né, que a Netflix pagou para poder ter essa música no seriado. De acordo com o jornal britânico The Sun, né, a fortuna que a Kate deve ganhar pode chegar a 1 milhão de libras esterlinas, ou seja, 6,3 milhões de reais aí, só pelos Duffer Brothers ter escolhido a música dela para fazer parte da série. E eu acho justíssimo, né, porque Kate Bush é bem bacana.
Bom, vamos falar da Meta agora, porque a empresa prometeu ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que vai reconstruir seus sistemas de segmentação de anúncios até o final do ano, para que eles não discriminem as pessoas. O acordo veio em resposta a um processo de discriminação movido contra a Meta pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano em 2019. De acordo com o DOJ, né, o Departamento de Justiça, a Meta teria criado uma ferramenta de segmentação de anúncios que permite aos anunciantes selecionar e excluir usuários do Facebook com base em características protegidas, como raça, gênero e religião. No acordo firmado, a empresa se compromete a aposentar o algoritmo atual e construir um novo e não discriminatório, claro, até o dia 31 de dezembro. Um revisor independente terceirizado vai ser selecionado para verificar se o algoritmo da Meta é suficientemente não discriminatório. E a empresa acrescentou que planeja implementar o mesmo sistema para anúncios de emprego e crédito.
Essa é uma pauta que a gente vem falando bastante, né? Assim, e não, lógico, de propósito, porque a gente sempre escolhe as pautas aqui, mas é uma coisa recorrente, né? Que é essa questão do preconceito algorítmico, né? Mais uma vez se revelando aí no algoritmo de anúncios da Meta, aí, que prometeu mudar, né? Vamos ver se vai rolar. E atenção para o alerta apocalíptico. De acordo com a NASA, uma enorme mancha solar, que no caso é uma mancha no Sol e não o mutante brasileiro dos novos mutantes da Marvel, que poderia desencadear explosões solares significativas, está apontada diretamente para a Terra. Entre domingo e segunda passada, a mancha solar AR-3038 mais que dobrou de tamanho, tornando-a várias vezes maior do que o diâmetro da Terra, e ela continuou se expandindo nas 48 horas seguintes. As manchas solares são áreas escuras e mais frias da superfície do Sol, com campos magnéticos instáveis, né, que podem produzir explosões solares e ejeção de massa coronal de partículas carregadas de plasma. Diferente do que aconteceu com o Quarteto Fantástico nas revistas, se a gente receber uma dose dessa explosão solar, a gente não vai ganhar superpoderes. Essas explosões elas podem interromper as comunicações de rádio na Terra e às vezes também afetar a rede elétrica. Né? De acordo com o Centro de Previsão do Clima Espacial e a Administração Nacional Oceânica dos Estados Unidos, há uma chance de 25% a 30% de explosões de classe M e nos próximos 3 dias, né, até o fim da semana, uma chance de 5% a 10% de explosões de classe X, né, que é uma explosão mais forte. Por outro lado, se não afetar nossa rede elétrica, se não quebrar nossos aparelhos eletrônicos, essas explosões podem causar aí belas auroras boreais aí espetaculares, principalmente em latitudes mais altas. Né? Então fica aí, vai ser um show de todo jeito. Ou a gente vai queimar muito eletrônico, ou o pessoal aí, principalmente do hemisfério norte, ali da ponta, vai ver um espetáculo no céu.
Boa, gostei da dica aí. Quem viver, verá, né?
Quem não ganhar os superpoderes também do Quarteto Fantástico. Vamos para recomendações? Vou começar aqui com as recomendações. Uma série que estreou o dia desses aí na Netflix. Terra de Ilusões, Internet, Morte e Mentiras. É uma série aí antológica, em 6 partes, né, da Netflix, dirigida pelo Brian Knappenberger, que é muito interessante. Assim, ela pode parecer meio besta, se você já tem um conhecimento, assim, você lê sempre aí o The Brief, você escuta sempre nossos podcasts, então você já está por dentro de muitos desses golpes, fraudes digitais e desinformação que ele coloca, mas de repente tem, porque cada episódio é um caso diferente, assim, um tipo de uso maldoso da internet diferente, então pode ser que tenha algum episódio ou outro assim que você descubra alguma coisa, mas é sempre assim, são 6 episódios, cada um relacionado a um tipo de fraude ou um estudo de uma ideia assim, assustadora de domínio. O que a gente tava falando aí de algoritmo na internet, esse algoritmo sendo usado, né, pra convencer pessoas de coisas erradas ou pra fazer ilícitos, é bem interessante assim. Aí tem, envolve também questão de supremacistas brancos, investigação de assassinato, enfim, é uma série interessante, não é coisa mais espetacular do mundo não, mas é bacaninha assim pra vocês. 6 episódios, curtinha, é meio documental, tem umas partes que meio encenadas assim, mas é uma boa série assim, se você tiver de boinha, quiser se assustar um pouco com a internet. Terra de Ilusões, Internet, Morte e Mentiras.
Legal, já adicionei na minha lista aqui. Bom, eu adiantei que a minha recomendação seria sobre lápide, epitáfio e afins, né? Por quê? Porque, aproveitando o gancho aí da morte do Internet Explorer, eu vou recomendar que as pessoas que estiverem interessadas em saber quais foram todos os serviços já mortos ou que estão fadados ao fracasso, né, determinados pela Microsoft, eles podem acessar um site chamado killedbymicrosoft.info, né, ou seja, mortos pela Microsoft aqui. E aqui tem uma série, bom, são mais de 100 serviços, tá, começando com o Skype for Business, né, que deve ser descontinuado aí em 2025, e a gente indo lá para trás, a gente encontra serviços que fizeram muito sucesso em anos anteriores, como Microsoft Kinect, né, como Lumia, celular da Microsoft, consequentemente o Windows Phone, o sistema operacional, tem o Tai também, aquele robô de inteligência artificial que foi criado em questão de 20, 24 horas, já tinha se tornado homofóbico, racista, enfim, tinha aprendido um monte de coisa errada. E, enfim, tem um monte de serviço aqui que também a maioria das pessoas não deve conhecer e vale pela curiosidade, né? Assim como o Google também tem o seu cemitério da internet, a Microsoft também tem, o Killed by Microsoft.
O Killed by Google só é um pouquinho maior, né? Tem mais de 260, né? Coisas que o Google matou. Mas esse cemitério da Microsoft aí, eu confesso que o que me bateu mais saudade foi o Movie Maker. Eu gostava muito do Movie Maker. Usava demais.
São 117 serviços, para ser mais preciso.
Perfeito. Aí fica aí uma visita ao cemitério da Microsoft. Deixe suas flores aí nos produtos que você gostou mais. Mate a saudade aí de quem já não está mais entre nós. E, como sempre, assine a newsletter do Debrief, se você já não o fez, lá em www.debrief.com.br. A gente também está no Instagram e no Twitter, no @debriefoficial. Feedbacks e comentários você pode mandar para o newsletter, @debrief.com.br. Marcelo, muito obrigado aí pela companhia em mais uma semana.
Valeu, obrigado. Semana que vem estamos de volta. Ah.